Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu torno a vir a essa tribuna em relação a um problema que eu já coloquei aqui antes, que é o estado de conservação das nossas rodovias. Algo muito grave está acontecendo no estado e muitas situações de acidentes poderiam ser evitadas caso nós tivéssemos recursos suficientes e atenção e não o abandono de vários trechos de rodovias estaduais, caso tivéssemos aí sido deixado uma estrutura mínima para se prover algumas regionais da infraestrutura, assim eram chamados, e a gente não sabe como é que vai terminar isso, para evitar situações desgastantes para o governo, para quem representa as regiões, para os prefeitos, enfim, para entidades e, ao final, para o cidadão comum, que muitas vezes perde financeiramente com isso, com acidentes, com danos aos veículos, e também para a parte produtiva de determinadas regiões, que muitas vezes determinados trechos impedem praticamente o tráfego imaginável naquela situação. Eu já fui presidente de partido durante 4 anos e como ex-secretário e também como militante político, 2 vezes deputado estadual, eu tenho um grande conhecimento do estado. Não conheço todo o estado, tenho que dizer, mas algumas regiões eu conheço mais ou menos profundamente. E eu qualifico uma das que eu conheço, o acesso da 116 com Major Vieira, é realmente lamentável. Talvez seja o índice por metro quadrado de buraco que talvez não aconteça facilmente na face da terra. Eu acho que é a pior rodovia, trecho rodoviário catarinense. Mas parece que recursos tem para 3 pontes, para a ponte Pedro Ivo, ponte Colombo Salles e ponte Hercílio Luz. São as únicas obras de relevância da infraestrutura catarinense. 3 pontes aqui em Florianópolis. O restante está à própria sorte. Os acidentes continuando e os problemas se avolumando. Então, eu queria conclamar a todos as pessoas que moram lá na região do Vale do Itapocu, ali de Guaramirim, Massaranduba, que são abrangidas pela SC-108, que realmente é uma dessas rodovias realmente abandonadas. E eu queria que entendessem que, em parte desse vídeo que eu vou mostrar em seguida, eu apareço, mas é uma parte de uma campanha que eu tenho feito para estimular a participação das pessoas, do cidadão das regiões, da região em que eu moro, para que ele ajude a protestar e ajude a agilização desse serviço. Por favor, o primeiro vídeo do senhor Paulo Ricardo, uma pessoa que mora...
SC-108 é uma estrada que está morrendo e matando. No trecho entre Guaramirim e Massaranduba, ela está abandonada, cheia de buracos, causando prejuízos, provocando acidentes e tirando vidas. Quem trafega por ela sabe bem os riscos que corre.
Me chamo Paulo Ricardo, moro em Jaraguá do Sul, trabalho aqui em Massaranduba e passo todo dia, faz 5 anos, na rodovia 108. E a estrada está bem precária, já furei pneu, já vi acidente por causa dos buracos. Até ontem aconteceu 2 carros de fora que vi que estava com o pneu estourado por causa do buraco, está bem complicado. Até já causou acidentes por causa do buraco. A pessoa não vê o buraco, quando quer desviar já não perde o controle e acaba até perdendo a vida. Acho que tem que mais gente morrer para eles conseguirem arrumar isso.
É dever do Estado dar segurança e saúde para a população. Precisamos proteger o patrimônio das pessoas e garantir a vida.
Essa é uma demonstração de que, assim, nós temos que ajudar e pedir apoio da população realmente para fazer com que haja um clamor para determinados pontos do estado aí, senão a coisa acaba não evoluindo. Não quero nada aqui dizer que a culpa é do governo que ora assumiu há poucos dias atrás, mas é uma forma de demonstrar nossa insatisfação por essa dificuldade. Como não bastasse o estado da rodovia, veio uma tromba d'água num determinado ponto da rodovia e provocou um estrago muito grande em Guaramirim, levando parte da rodovia que hoje está fechada no trecho bem confluente com Jaraguá e Guaramirim. Então, é necessário que vocês entendam o sofrimento e a urgência, e eu pediria ao líder do governo aqui, o coronel Mocelin, que nos ajudasse a agilização dessa obra, né, que a Secretaria de Infraestrutura pudesse ficar mais sensível com a força que Vossa Excelência representa, para que a gente possa resolver o quanto antes esse problema, que é um problema agora de realmente econômico para a região, porque os caminhões e passa caminhão que vem cheio de container, ou seja, com container, pode um apenas, passar no meio das cidades e seguir adiante para 470, acima para Blumenau, enfim, aquilo virou realmente um problema sério. Por favor, deputado Alba.
Deputado Vicente, parabéns por trazer este tema. Me coloco ao lado de Vossa Excelência e acredito que o secretário estadual de infraestrutura terá muito trabalho pela frente, porque herdou uma infraestrutura rodoviária aqui em Santa Catarina que há décadas não tem reparos, aqueles reparos necessários para a manutenção da via. E ali a região da estrada, a rodovia estadual que corta Massaranduba e que liga até Guaramirim, até Jaraguá, é uma verdadeira vergonha, completamente esburacada, como Vossa Excelência está passando aqui e que tem todo o nosso apoio. Aliás, o compromisso do governo do estado em rever, em recapar, em melhorar as rodovias, a malha viária estadual, foi um compromisso dito, inclusive, aqui pelo governador, quando tomou posse nessa casa. Então, estamos ao lado de Vossa Excelência e vamos cobrar junto a melhoria nessas rodovias. Parabéns.
Obrigado. Eu gostaria de passar agora um vídeo, até com permissão da RBS, da NSC agora, eu sempre confundo, me lembro disso ali, mas não faz mal, é tudo a mesma coisa, que retrata a dificuldade que aconteceu. Felizmente, nós não tivemos mortes, mas realmente o estrago foi grande. Por favor.
Em Guaramirim, a SC-108 continua interditada e mais de 20 pessoas estão num abrigo da prefeitura.
A situação mais grave é no bairro, onde um grande desmoronamento de terra atingiu pelo menos 10 casas.
Do alto dá para ver o tamanho da destruição. Fica ainda mais difícil acreditar que ninguém se machucou. A Karina ainda tenta entender. Para trás ficaram as lembranças e também momentos de pânico e de terror.
Ninguém dormiu, todo mundo ficou acordado, ninguém conseguiu comer. As crianças queriam saber onde estava o brinquedo, onde estava a bicicleta, onde que eles vão ficar agora.
Vocês perderam?
Perdemos tudo.
Por sorte, ela e toda a família se salvaram. Sem luz, um vizinho foi gritando para o outro e por isso que todos saíram ilesos.
A gente gritou, tá caindo terra. Aí todo mundo começou a correr porque percebeu o que era, entende?
Agora é o recomeço. A família se dividiu. Uns estão na casa de amigos, ela na casa da sogra. Situação parecida da Sandra, por pouco a tragédia não foi maior.
Eu escutei o morro descendo, as pessoas gritando, olhei pela janela da minha casa, quando eu vi... Estava vindo o barranco, tudo, e eu saí gritando com a minha filha no colo e chamando a minha família.
Hoje ela está no único...
Com isso, vocês podem ver assim, que o agravamento do tráfego ali pela SC-108 foi interrompido. Nós levamos e agradecemos aqui o secretário João Batista da Defesa Civil, que sexta-feira esteve em loco e ajudou a fazer já uma prévia do estudo geológico, mas foram interditadas mais de 68 casas, residências, e é lógico, aumentou o problema social. Mas acreditamos que essa campanha ela possa se multiplicar em tantos outros pontos do estado. Aqui é uma demonstração pequena do que a gente pode fazer, mas nós vamos firme na pronta recuperação dessa rodovia e no estabelecimento de metas do governo para melhorar a qualidade de manutenção de tantas outras aí, para evitar que as pessoas se submetam a muitos acidentes e perdas. Por favor, deputado Scudelarque.
Queria, com a permissão de Vossa Excelência, primeiro saudar o vereador Marcelo Achute, de Balneário Camboriú, que está aí na casa, mas parabenizar a Vossa Excelência por esses temas abordados. Quando a gente defende aqui a recuperação de uma rodovia e publica, pode ver que entram ali, e a nossa esqueceram, e a outra, as pessoas realmente, a nossa infraestrutura da rodoviária de Santa Catarina, infelizmente está numa situação precária. A rodovia ali, Canoinhas, Major Vieira, a 116, que Vossa Excelência falou, e lá de Porto União, a Matos Costa, que também é nossa região lá.
Difícil a situação, muito difícil.
Difícil. Lá tem um pedaço que não dá para saber que antes era asfalto lá, já virou, acho que patrolaram aquilo lá. Então, a situação gravíssima. Então, muito bem abordado o tema, temos que cobrar. E o grande problema de Santa Catarina aí é investir na infraestrutura. Algumas rodovias federais com problema e essas estaduais citadas por Vossa Excelência e algumas outras aí.
Obrigado, deputado. Mas eu acredito que tem mais coisa ainda que a gente possa colocar, mais um ingrediente, que são os lobbies de modais de transporte. Com todo respeito, não há mais como acreditar que Santa Catarina seja um estado praticamente sem ferrovias, sem praticamente nenhum tipo de transporte ferroviário. Um estado pujante como nós, 7 milhões de pessoas, zonas metropolitanas necessitando desafogar o trânsito, redução de acidentes, enfim, acho uma temeridade. E uma, dizer assim, é muito simples, né, que eu ouvi falar, infelizmente, do próprio governo dizendo que não é uma prioridade nesse governo a questão das ferrovias. Nós já fizemos, e repito, audiências públicas aqui sobre a ferrovia translitorânea e também temas graves do acesso ferroviário a Joinville e São Francisco do Sul, coisas graves que estão no Tribunal de Contas da União, em que o patrimônio público foi lesado e nenhum centímetro quadrado de, no caso aqui da translitorânea, foi apresentado de projeto, e nenhuma explicação plausível do desmando de jogar o dinheiro fora no lixo, como mais de 2 milhões dormentes apodrecendo em frente à Expoville do outro lado, na sede do DENIT aqui em Santa Catarina, porque fizeram uma ferrovia completamente sem uma previsão de estudo geológico. Então, o trem iria passar por um desvio na cidade de São Francisco do Sul, e a previsão no final é de que não poderiam continuar aquilo sem o devido estudo, ou seja, o trilho ia passar no meio do pântano e as máquinas, enfim, os vagões e a locomotiva iriam provavelmente ser acidentados. Existem obras de arte, existem viadutos que foram construídos ligando porcaria, coisa nenhuma, no meio do asfalto, sem nenhum sentido, sem nenhum sentido. Aquilo é chamado mesa de sinuca, quando se sai do caminho do porto para as praias ali de Enseada. Isso também foi denunciado pelo Tribunal de Contas da União e até agora nós não obtivemos respostas suficientes do que foi feito com o dinheiro público. Não são apenas obras ferroviárias, obras de infraestrutura, outras tantas obras, seja de origem estadual ou federal, que precisam ter esclarecimento. Obras hoje com mato, com abandono e representando a velha política, o menosprezo pelos impostos e a irresponsabilidade. Muito obrigado.